São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Desde que começou a guerra lá no Oriente Médio, nós estamos com o drama da falta de combustível. Isto, ou diesel principalmente, isto gerou alta de preços. O produtor que tem colheita precisando aproveitar ao máximo os preços de mercado para poder sobreviver, teve que fazer um esforço gigantesco e botar dinheiro em cima, porque o transporte também depende disso, de uma forma extraordinária. Ontem, a empresa Perlatur cancelou diversas linhas que faz durante a semana. A alegação foi: não tem combustível suficiente para manter a demanda. Situação, hein? Vou conversar com alguém que sabe e convive muito, é empresário do ramo, Eric Kunkel. Muito bom dia.
Muito bom dia, Rui. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Lourenço.
Companheiro, estamos... beleza? Maravilha? Tudo bem?
Tudo bem. Uhum. Poderia estar melhor, né? Mas estamos tocando.
Pois é. O problema todo existente é deste problema do combustível, da guerra, da falta do produto. O que, como você que entende do ramo, a família atua no ramo, pode nos dizer o que, que está acontecendo?
Rui, na verdade, é um fator externo ao nosso país, né, mas que, infelizmente, atingiu de forma global essa questão do petróleo, né? E pela política adotada da Petrobras, né, porque ela mantém um preço mais estabilizado ao longo do ano, né, do combustível, e ter essa oscilação que o barril do petróleo abruptamente ele subiu, acabou acontecendo o estoque nacional tendo uma restrição para conseguir acompanhar, porque é aquela coisa, é oferta e demanda, né, Rui? Acabou tu tendo a falta do produto, obviamente acaba o custo dele, né, subindo muito. Então, hoje, não dá para se falar só na elevação do valor de custo, e sim também da falta dele.
Por quê?
Existe uma restrição do produto muito grande hoje. Então, se eu vou pedir 10 mil litros, por exemplo, eles estão me entregando 5, 2, 3, ou simplesmente cancelando o pedido, dizendo que não tem naquele momento para me entregar. Mesmo eu tendo um contrato firmado com uma companhia que deve me entregar.
Sim, né? O senhor, então, como distribuidor, certo?
Eu como revendedor,
revendedor,
não como distribuidora. A distribuidora, eu tenho um contrato firmado com uma distribuidora que ela deve me entregar o produto, né? E mesmo com isso tudo, eles não tendo em estoque, eles também não me repassam. E quando repasso, muitas vezes o valor não é tão agradável, né? E a gente, na nossa particularidade hoje, em época de safra, né, de colheita, a demanda automaticamente ela já é maior do que o normal. Então, hoje, o agricultor que tem acesso por TRR, né, está muito prejudicado, porque as distribuidoras, ela, por ter o contrato de ser obrigada a entregar para os postos, que são embandeirado, ela acaba restringindo as cotas do bandeira branca ainda mais e do produtor. Então, o produtor hoje deve estar enfrentando aí diesel na casa dos R$ 9 de custo, né? Então, tá bem complicado. O cenário, ele não tem uma estimativa de uma melhora a curto prazo, né? A gente liga todos os dias para a companhia para ver como é que está. E a tendência, ela não é de melhorar tão rápido, né? Isso até me gera estranheza, porque eu ouvi até lideranças políticas aí da nossa região falando muitas inverdades nas suas redes sociais, aí culpando os postos de combustíveis como se eles fossem o verdadeiro culpado querendo lucrar em cima da comunidade. Não é verdade.
Essa hoje, especulação não existe.
De preço abusivo?
É.
Me diz, né, houve várias fiscalizações, né, na nossa região, Pelotas, Porto Alegre. Me diz um posto que foi notificado de forma assim, ó, tá cometendo preço abusivo.
Ah,
não tem produto, Rui. Então, ele automaticamente, ele acaba encarecendo, porque eu não sei quando e como eu vou repor. Eu não sei a que custo vai chegar o meu diesel amanhã. E isso hoje não é só o diesel, tá? A gasolina também começou com restrição.
informação que se tem dá conta de que nós somos autossuficientes em produção do óleo diesel, petróleo. Não procede
então,
isso?
Então, por que que vem tanto produto importado para nós? Na verdade, hoje, no estado, só tem a refinaria ali em Esteio, Porto Alegre, né? Na região de Grande Porto Alegre. Rio Grande, nós tinha a Refap, não está funcionando. Não, sul rio-grandense, a Refap é a única que está fazendo, está refinando hoje. Então, a gente até pode ter uma reserva de petróleo, mas vem muito produto de fora para conseguir ter um preço mais atrativo. O nosso produto nacional, ele não supre a nossa demanda, não.
E o problema
é só suprisse, vai... Se fosse o caso que suprisse, por que que tem essa restrição de cota hoje?
É,
então, é um discurso que a gente escuta muito, mas não fecha, essa conta não fecha. Né? Isso eu posso comprovar através das notas fiscais, conversa de WhatsApp com a companhia, não tem produto. A fala é essa, isso tem cota restritiva. Então, o que acontece? Hoje, o agricultor está tendo que recorrer aos postos de combustível para garantir o seu produto e poder colher a sua produção. E com isso também elevou a cota dos postos. Então, está difícil. Para nós trabalhar, está muito difícil também.
E nós temos alguma expectativa pela frente?
É isso que eu falei anteriormente. Infelizmente, não é uma expectativa positiva num curto período. Né? Teve companhias que eu contatei que estão estimando para normalizar, né, para aproximar de uma normalidade em torno de 6 meses. Aí imagina o que a gente ainda tem por enfrentar pela frente.
É bem longo esse prazo aí, hein?
É.
Terminando a guerra, não muda nada.
Muda porque eles vão conseguir reorganizar novamente o estoque regulador, mas não é imediatamente, não vai refletir imediatamente, é o que eles nos falam, né? Então, agora até onde é verdade, isso que eu posso lhe dizer é que a informação que é passada a nós pela distribuidora, né?
Puxa vida, nós estamos diante de um problema sério, porque daí demanda para alimentação, para o transporte do agronegócio, do produto agrícola, o transporte que vai para Rio Grande, né, a grande maioria, e daí pelo barco vai para exportação, etc. E tal.
Sorteio... O preço do diesel impacta em tudo, né, companheiro? E outra coisa, né, Rui, os órgãos federativos já alertaram, se ocorrer uma greve de caminhoneiros agora, aí a tendência é ser caótica, né? Isso jamais deveria ocorrer nesse momento.
Tá,
a gente já vem numa instabilidade enorme. Se inventar de entrar uma greve de caminhoneiros aí novamente, que nem aconteceu no passado, aí eu não sei nem o que te falar.
Uma greve dos caminhoneiros agora, para quê? Qual é o objetivo que eles iam tentar resolver?
Não, a reivindicação deles é justamente que o governo federal adote medidas para diminuir esse impacto, né? Mas, infelizmente, hoje, o que talvez demorou foi de aceitar que o fator externo, que é uma guerra, que nós não temos nada que ver com isso, né? Mas afetou o mundo todo, não tem. O problema, ele é real, ele existe e tem que ser solucionado, mas, infelizmente, não se tem muito o que fazer, né?
Pois é, então não adianta fazer nem a greve também, que não vai levar caminho nenhum.
Eu espero que não ocorra, né? Porque se entrar mais essa guerra, a greve, no caso, né, vai criar um problema bem maior para nós aí. Bom, e não vai resolver o problema, na verdade. Vai só agravar.
Uma matéria de capa que está chegando agora diz: guerra no Oriente Médio não dá sinais de trégua, apesar do anúncio de Trump da negociação com o Irã. E nós vamos esperar muito tempo para ter soluções para os problemas, por exemplo, na agricultura, através dos combustíveis e correlatos. Situação, hein?
Como eu lhe falei, né, Rui? Num primeiro momento, a restrição ela era somente no diesel. Já começou na gasolina também.
Vale a pena abastecer com etanol?
Já é uma tendência. Eu vou começar a trabalhar com etanol, porque quem consegue migrar para o etanol é uma realidade. Hoje o pessoal já está migrando, porque provavelmente num breve tempo nós teremos restrição e aumento de preço na gasolina.
Bom, eu já tive oportunidade de ter informações de que dentro de uma ou duas décadas o combustível não vai mais para o tanque de automóvel nenhum, tudo vai ser elétrico. Você acredita nisso?
Olha, eu, num curto período, acredito que ainda não. Tem muita coisa, porque o elétrico ele vem ganhando seu espaço e o futuro é os combustíveis renováveis, né? Eu acredito que antes do elétrico dominar, vai se caminhar muito para o sentido do etanol, do biocombustível. Agora, 100% a frota elétrica, olha, eu acho que eu não vou ver isso. E eu tenho 33 anos.
Aí está um sentimento forte. Bom, resta agradecer muitíssimo a sua atenção com o programa. Acho
capaz.
Que
as...
Oi?
Eu que agradeço a oportunidade, porque, na verdade, hoje, né, a mídia e políticos, não sei se mal intencionado ou o quê, tentam culpar nós, operadores de postos. E, infelizmente, a gente está na mesma situação do produtor rural, né, tendo que se virar da sala para a cozinha para poder atender a demanda da comunidade.
E as informações que o senhor trouxe também para a gente aqui são bastante esclarecedoras, revelam situações que as pessoas não imaginam que esteja acontecendo. Por isso, o conjunto da obra da entrevista é válido em diversos sentidos. Muito obrigado, bom dia, sim?
Muito obrigado, Rui.
É alegria, é sucesso.
Todo mundo ligado.
São Lourenço, repórter.
A informação em primeiro lugar.